vai começar. Do amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo do Prosa Rural. Tudo certinho para o nosso programa de hoje, Valmir?
Oi, Laura, tudo bem? E aí, ouvinte? Chegue mais perto e aumente o volume do rádio para você não perder nenhum minuto da nossa prosa.
É isso aí, Valmir. O tema de hoje é de arrasar. Capim BRS Zuri.
Não falei, ouvinte, que o assunto é bom? Depois de 15 anos testando o capim, a Embrapa agora colhe os louros com os agricultores adquirindo e testando o Zuri.
Verdade, Valmir. Até o produtor conhecer um novo capim, é um caminho longo a percorrer.
Isso só acontece quando a pesquisa é validada. Então, os produtores a adquirem e vão testar.
É desse jeito mesmo. Sabe aquela história de que é preciso ver para crer?
Claro que sei. Antes da BRS Zuri ser lançada, muitos testes foram feitos para observar a capacidade de produção, vigor, quantos animais suportam e a resistência às pragas e doenças.
E o bom foi que o novo capim se adaptou ao nosso meio ambiente. Os pesquisadores testaram a BRS Zuri na Amazônia e no Cerrado.
É, e a planta respondeu sem problemas ao encharcamento temporário do solo, já que alguns capins não suportam solos alagados.
Mas vamos saber mais com a entrevista da jornalista Eliane César, da Embrapa Gado de Corte, que conversou com o pesquisador Rodrigo Amorim Barbosa, especialista em pastagens.
Um dedo de prosa.
A Zuri não é uma braquiária, ela é uma cultivar de pânico máximo. Quando que o produtor deve optar em usar um pânico?
Geralmente esses materiais de pânico são materiais mais exigentes em termos de fertilidade do solo. Ou seja, se você tem uma área na propriedade em que você tenha uma fertilidade natural elevada ou você tem a intenção de intensificar via adubação, você poderia utilizar esses materiais. O importante é dizer que esses materiais de pânico, como a BRS Zuri, por exemplo, são materiais altamente produtivos, mas porém altamente estacionais, ou seja, a maior concentração da produção deles está no período das chuvas. Então é um material que você pode explorar ao máximo durante o período das chuvas e estrategicamente utilizar outros materiais para o período seco.
Tá, e a Zuri está no mercado faz pouco tempo, tem um ano mais ou menos, e os produtores estão descobrindo o potencial desse capim agora. Conta pra gente quais são as vantagens que o produtor tem em escolher a Zuri.
Bom, ele é mais uma opção em termos de intensificação e produção animal a pasto, né? Ele tem uma característica muito interessante, que é a resistência ao fungo bipolares, causador da mancha foliar. E ele tem uma produtividade muito elevada, até superior um pouquinho ao mombaça. Então, são materiais extremamente produtivos que vão fornecer ao produtor uma capacidade de suporte, ou seja, uma quantidade de animais bastante elevada na área.
E em que região essa planta se adapta melhor?
Olha, esse material foi testado em dois biomas, né, no Cerrado e no bioma amazônico, e se mostrou bastante interessante nesses locais.
Os testes que a Embrapa fez na Amazônia mostrou que a BRS Zuri foi superior quando comparada a outras plantas da mesma espécie. Quanto foi esse ganho de peso a mais por dia, Rodrigo?
Olha, geralmente cultivares de pânico, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, Mombasa, Tanzânia, a própria BRS Zuri, a gente não espera ganhos muito diferentes, porque elas são de qualidades muito semelhantes. Então as diferenças são pequenas, da ordem de 30 gramas da BRS Zuri a mais, quando comparado com Tanzânia. Então a gente espera que, na verdade, esses materiais se sobressaiam mais na taxa de lotação do que no ganho de peso.
E essa taxa de lotação por hectare, quanto que foi?
Olha, a gente tem aí da ordem aproximadamente de 0,5 a 0,6 unidades animais a mais, né, para a BRS Zuri quando comparado com o Tanzânia.
E com relação à produtividade animal?
A questão da produtividade, tanto no bioma amazônico quanto no bioma dos Cerrados, né, onde foram testados esses materiais, ficaram da ordem aí de 8 a 10% de superioridade para a BRS Zuri quando comparados aí com o Tanzânia no bioma amazônico enquanto o Mombasa no bioma Cerrado.
E tem mais, Laura. o pesquisador falou do ganho de peso dos animais, que em comparação ao Tanzânia, que é outro capim da mesma espécie, a BRS Zuri na Amazônia se saiu melhor tanto na época da seca quanto na chuvosa.
A BRS Zuri foi desenvolvida em parceria entre a Embrapa e a Unipasto, que é uma associação para o fomento à pesquisa de melhoramento de forrageiras. E sabe, Valmir, algo que chamou muito a atenção dessa nova cultivar?
Claro que sei. Foi o capim a apresentar alto grau de resistência à mancha das folhas. Uma doença causada por um fungo que tem atacado a Tanzânia.
Acertou! E é por isso que os pesquisadores estão loucos para plantar o Zuri. Mas será que essa substituição é a escolha mais certa? Quem vai nos dizer é o pesquisador Rodrigo Amorim, que continua conosco.
A mancha das folhas, causada por um fungo, ela tem atacado principalmente o capim Tanzânia, tá certo, Rodrigo?
Certo.
Tem produtor preocupado e querendo substituir esse capim pela Zuri. E isso é o que deve ser feito?
Olha, o produtor tem que ter em mente que se ele tiver esse tipo de problema ocorrendo na sua propriedade e que esse problema vem causando, por exemplo, redução de produtividade de massa e consequente produtividade animal, sim, ele poderia trocar pela BRS Zuri, que é o material que se mostrou resistente à mancha. Porém, se ele tem uma área de Tanzânia que está boa, que não tem problema, não há justificativa para a troca, que são materiais também muito bons e materiais bem produtivos.
E nós daqui do estúdio agradecemos a participação do pesquisador Rodrigo Amorim.
Agora, vamos fazer uma pausa e curtir uma música bem regional.
Favas Contadas.
Bom, quem vai cantar pra gente é a dupla sertaneja Rony Ricardo, com a música Chega Pra Cá.
Chega pra cá, vem comigo encher o caneco, de boteco em boteco até o dia clarear. Hoje eu quero te encontrar, meu amor, pede pra você voltar. Por favor, não me deixe aqui sozinho. Nessa falta de carinho, tá difícil suportar. Então vem, vem deitar fazer neném. Vamos juntos farrear. Chega pra cá, vem comigo encher o caneco de...
Essa dupla tá demais. Vamos voltar com os nossos entrevistados, que vão dar mais detalhes do novo capim Zuri.
E para continuar a prosa, o produtor Valdir Zoller, pecuarista na região de Douradina, no Paraná, fala da expectativa ao plantar o capim. Ele conheceu o Zuri lendo uma reportagem numa revista rural. Plantou o capim em março e entrou com os animais na pastagem em maio. Quem conversa com ele é a jornalista Isabel Almeida.
Fala, produtor!
Senhor Valdir, como tomou conhecimento do capim Zuri?
Eu li numa revista rural sobre esse capim e achei interessante.
Aí, a partir daí, o senhor comprou o Zuri e plantou?
Sim, eu comprei e plantei 96 hectares.
E o seu rebanho já está pastejando?
Já fazem 5 meses que ele está pastejando.
O senhor precisou de alguma orientação técnica para implantar esse novo capim?
Não, eu plantei da mesma maneira que eu tenho plantado outros pânicos, né? E fiz da mesma maneira e deu tudo certo.
Então o senhor não encontrou nenhuma dificuldade?
Nenhuma dificuldade.
E quantos quilos de sementes o senhor utilizou por hectare?
Eu utilizei 8 quilos.
E as sementes do senhor são certificadas?
Sim.
E qual a sua expectativa em relação ao capim?
Muito boa por enquanto. Eu normalmente estava plantando sementes pânicos, outras variedades, e essa está saindo melhor do que as outras.
O senhor recomenda para outros produtores o plantio da Zuri?
Recomendo, sim. É para engorda. Eu acredito que ela é melhor do que as outras. Ao menos por enquanto está se dando muito bem.
E o senhor acha que vai ter o resultado quando?
Daqui a 3 meses deve tirar o primeiro lote. E depois, que deve sair mais ou menos entre 19 e 20 arrobas, e ele está indo muito bem, está pegando em média 1 quilo e pouco por dia.
Legal que o Valdir está gostando do Zuri. Obrigada pelo seu testemunho. A nossa próxima prosa, Valmir, também é bastante interessante. Vamos falar da importância de cuidar do meio ambiente para não gerar desequilíbrio, porque se não fizermos isso, a conta vem bem alta. E os produtores em suas propriedades podem e devem colaborar.
ao pé do ouvido.
Eu vou conversar com o biólogo Rudinei de Arruda Mauro, que é doutor em ecologia tropical. Tudo bem, Rudinei?
Tudo bom, Eliana.
Rudinei, muitas fazendas aqui no Brasil se encontram degradadas. São grandes áreas nativas de pastagens e encostas que estão comprometidas. Elas se degradam pelo tempo de uso ou mesmo por técnicas mal empregadas nessas áreas. É complicado recuperá-las?
Não, Eliana, não é complicado. São técnicas bastante simples. A primeira, por exemplo, você só cerca a área onde você quer se recuperar. Área para preservação permanente, como nascentes e matas ciliares, né? Então você deixa a recuperação normal. A segunda, você utiliza, por exemplo, o plantio de mudas nativas e faz essa manutenção. A terceira, que custa um pouquinho mais, nós utilizamos de um solo um pouco mais rico e aportamos dessas áreas a ser recuperadas, recuperando o horizonte A e assim favorecer o crescimento das mudas.
E quanto às áreas de pastos degradados?
Cada caso, um caso. Em todo o Brasil, devido à diversidade de solo e clima. Mas nós utilizamos muito a técnica de integração lavoura, pecuária e floresta. E com isso, nós recuperamos não só a área, mas trazendo também dividendos ao produtor rural.
Então, o importante é não deixar a degradação tomar conta da terra, certo? Até porque existe uma legislação que cobra isso dos produtores, né? Cita pra gente um pouquinho dessa legislação, Rodrigo.
O produtor, ele deve fazer o cadastro ambiental rural, o CAR, e com isso ter um suporte na legislação brasileira, tornando todas as suas atividades legais. E dentro do CAR nós temos as orientações de como recuperar as áreas degradadas, as áreas que vão ser voltadas para o sistema produtivo e também registrar as áreas consolidadas e com isso ter uma segurança jurídica para sua produção.
Ok, Rudinei, obrigado pela sua participação e até o próximo programa.
Foi um prazer, até a próxima.
O Prosa Rural agradece a participação das jornalistas Eliana César e Isabel Almeida e de todos os entrevistados que contribuíram com o programa.
E o ouvinte que quiser mais detalhes sobre o novo capim BRS Zuri, é só entrar em contato com a Embrapa Gado de Corte. Anote aí o telefone DDD 67, telefone 3368 2000.
Repetindo, DDD 67, telefone 3368 2000.
O ouvinte também pode consultar a página eletrônica da unidade para obter mais informações. www.embrapa.br/gado-d-corte.
E se quiser falar com a equipe do Prosa Rural, ligue de graça de um telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160.
Fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
O uso econômico da Floresta Nacional de Saracataquera, localizada no oeste do Pará, está gerando benefícios para os municípios que abrigam esta flora. Como previsto na Lei de Gestão de Florestas Públicas, toda concessão florestal prevê o pagamento de parte do que é produzido para os estados e os municípios onde estão localizadas as unidades de manejo florestal em produção. Foi o que aconteceu com o município paraense de Oriximiná, que recebeu em seu primeiro repasse cerca de R$ 750 mil. Para se habilitar a receber o pagamento, Oriximiná instituiu um Conselho Municipal de Meio Ambiente e apresentou um plano de investimento para os recursos recebidos. Os municípios de Faro e Terra Santa também serão beneficiados pelo uso sustentável da floresta de Saracataquera. Quando estiverem habilitados, os municípios irão receber pagamentos regulares de acordo com a produção de cada unidade de manejo concedida.
E por hoje, vamos ficando por aqui, ouvinte. Até o próximo encontro.
Fique ligado, semana que vem tem mais prosa boa por aqui. Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Eliana César Silveira. Edição Isabel Almeida. Locução Valmir Nascimento e Laura Murad. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Gado de Corte.